Boa noite a todos os presentes. 19ª reunião pública ordinária, 18 de junho de 2018. Declaro aberta a 19ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 18ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais edis. A distinta plateia. Bom, senhor presidente, o primeiro expediente aqui é um convite do PROERJ, que fala o seguinte: o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, o tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, a direção das escolas municipais Dr. Matheus Monteiro da Silva e Maria Antonieta Gomes de Souza e o comando do 2º da PM, do 2º tenente Robson Neves Gonçalves, e a terceira, sargento Janaína Monteira, instrutora do PROERJ. Tenho o prazer de convidar a vossa senhoria para a formatura do PROERJ, que acontecerá no dia 21 de junho de 2018, às 9 horas. O local, Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. 9 horas. Nossas crianças longe das drogas. Aí está o convite do PROERJ aqui. O segundo expediente, também um convite do Ranchão do Povão 2018, 30 anos. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Oliveira Fortes têm a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para a realização do 30º Ranchão do Povão em nova data, que acontecerá no dia 21 de junho. A abertura será às 19 horas e irá finalizar ao dia 24 de junho, que acontecerá domingo agora. Aí também estão todos convidados ao Ranchão Oliveira Fortes. Aí está o convite aqui. O próximo expediente aqui, senhor presidente, é um pedido recebido aqui pela Câmara de uma abertura de uma funerária Santa Teresa Limitada. A pessoa que protocolou aqui oficiou para a Câmara que fiscalizasse. Eu vou ler aqui um trecho aqui do que foi esse pedido, que diz o seguinte: considerando que Vossas Excelências pertencem ao poder de fiscalizar os atos do proceder do Executivo, criar lei e gerar meios de conforto e bem-estar do povo desta ordem polis, e considerando que até o dinheiro do município não se enquadrou dos ditames da lei que gere a matéria, em especial o serviço de obsequias do ilumine no artigo 175 da Constituição Federal de 88, já colacionado em Alúrias. A empresa em epígrafe requer a Vossa Senhoria e demais vereadores que a Câmara Municipal, investida em Vós Munos e Excelsior Ministers, inste o prefeito de Bicas a prestar informações do porquê da precariedade de perdurar a prestação de serviços fúnebres, perdurar e de herdo. Insiste também sobre a necessidade legal da realização de um certame licitatório ao lume da lei e o que lume de uma encorreteira e disciplina que é que comprova os meios de tal acontecimento. Pedindo deferimento, grafa firma Bicas, 25 de maio de 2018. Então será encaminhada à mesa diretora para que seja feitas as demais providências. E o último... Depois você dá uma lida aqui pra você ver os termos. Eu não sei a necessidade de colocar essa quantidade de termos, mas... o quarto e último expediente é a referência do ofício encaminhado em 8 de maio de 2018 pela Associação Comercial e Empresarial de Bicas, o presidente senhor Geraldo Magela Granato. Senhor presidente, no ofício citado anteriormente, a Associação Comercial e Empresarial de Bicas solicita fiscalização ostensiva da Prefeitura em relação aos ambulantes ilegais, não podendo analisar a questão sem antes considerar o panorama nacional, onde que o IBGE divulgou na última quarta-feira que o número de desempregados no Brasil e nos últimos 3 primeiros meses de 2018 foram de 13 milhões e 400 mil pessoas. Temos que considerar também nossa localização privilegiada. Nossa cidade serve de rota de passagem para vários municípios circunvizinhos. Somando estes dois fatores, é bastante compreensível o surgimento de ambulantes ilegais. Mas isso não quer dizer que o município está se furtando do poder de polícia. Venho destacar a atuação do fiscal de postura do município, que vem melhorando a nossa arrecadação e também coibindo a presença de ambulantes ilegais, tendo que recorrer, às vezes, à polícia para auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições. Com o objetivo de contar com o auxílio da população e também dos comerciantes, a Prefeitura Municipal lançou nesse ano um aplicativo chamado Eu Ajudo Bicas, para receber denúncias e reclamações e elogios. São outros canais de denúncia, pelo telefone 3271-6664, através do e-mail fiscaldepostura@bicas.mg.gov.br ou via requerimento, que pode ser realizado na sede da Prefeitura Municipal de Bicas. Com meus cordiais cumprimentos, venho colocar a Secretaria da Fazenda à disposição dessa associação para juntos somarmos esforços para o desenvolvimento do comércio local. Bom, aqui o que acontece, presidente, eu li errado aqui, foi mais uma resposta da Secretaria da Fazenda, viu? E não do senhor Magela Granato. A resposta da Secretaria Municipal da Fazenda para a Associação Comercial de Bicas. Só corrigindo. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Comissões? Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. São dois pareceres que eu vou apresentar, senhor presidente. Um pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. O parecer número 1/2018. Vou ler o relatório, o projeto de lei legislativo número 21/2018, que tem por objeto tornar obrigatória a permanência de ambulância de resgate e de profissional da área de saúde em eventos diversos que contem com presença de mais de 1.000 espectadores. O objetivo de tal medida, segundo o vereador proponente, é o de aumentar as condições de segurança e evitar mortes e agravos de lesões em pessoas participantes em eventos com grandes aglomerações, bem como trazer maior agilidade no procedimento emergencial em casos de necessidade médica. É o breve e necessário relatório. Faço a conclusão do parecer, senhor presidente. Sendo assim, como conclusão meritória dessa comissão, temos que o projeto apresenta mérito pertinente e merece ser acolhido por essa casa. Bicas, Minas Gerais, em sala das reuniões da Câmara, em 18 de junho de 2018. Aloysio Borges, vereador presidente da comissão, assinam comigo. Vereador Isaías Pereira Lima e vereador Luiz Paulo Rocha, membros da comissão. Tem agora também o parecer aí pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 21/2018, que trata do mesmo texto, mesmo tema, né? O relatório é idêntico e também a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 18/6/2018, opinou por unanimidade pela legalidade do projeto de lei do Executivo número do Legislativo número 21/2018, estando o mesmo apto à apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara, em 18 de junho de 2018. Assinam comigo os vereadores membros da comissão. Os dois sobre o projeto de lei de Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 25/2018. Projeto de lei do Executivo, número 18/2018, dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 18/6/2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 18/2018, lei de diretrizes orçamentárias, que está apta ao regular prosseguimento e apreciação plenária, juntamente com a proposta de emenda anexa, tudo na forma do parecer azarado, presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bic, 18 de junho, Joel Milão Filho, relator. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Joel. Mais alguém? Informes do Executivo. Sem informes? Uso da tribuna. Pronunciamento de 5 minutos. Senhora Aida, com a palavra.
É sério, eu vou reivindicar. 5 minutos é muito pouco. Tá? A gente tem assunto demais, igual vocês têm. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Eu vou falar bem rápido, porque é 5 minutos. Se o presidente deixar, eu falo mais. Tá? Mas ela fica mandando eu falar. Tá? Primeira coisa é... Eu quero perguntar aos senhores vereadores que, sobre a votação da semana passada. Sem querer ofender, sem querer mexer com ninguém, quem tem plano de saúde aqui, de vocês? Acho que todos vocês devem ter um plano de saúde muito bom. Ninguém tem. Então é o seguinte, eu postei essa semana, o nosso presidente sabe que ele me viu, eu fui no hospital, precisei do hospital. Eu não tenho plano de saúde, que eu tive que parar de pagar por causa da doença da minha neta. Eu pagava plano de saúde para mim, ou pagava as coisas para ela. Não quero cuspir no prato que eu comi. Agradeci à prefeitura, agradeci ao senhor prefeito, que me doou, durante o tempo que a Alice esteve doente, R$1.000. Eu sei que esse dinheiro vem uma verba para isso. Então, ele não fez nada de boa vontade que seria de doar para mim. Ele fez uma necessidade que o pobre tem, porque vem uma verba para isso, que eu sei que vem. Sobre isso, o do hospital... É o seguinte, fui muito bem atendida pela atendente na frente, fui muito bem atendida pelo Dr. Beto, como sempre fui bem atendida no hospital. E eu, mais do que ninguém, Tiago sabe, sei o que acontece dentro daquele hospital. Então, eu precisei de tomar uma Bezetacil. Não tinha. A hora que eu fui para o hospital, estava tudo aberto. Na hora que eu voltei, estava tudo fechado. Eu liguei para todas as farmácias. Ninguém me atendeu. Tudo bem. No dia seguinte, comprei a Bezetacil, fui no hospital, tomei a injeção, fiquei lá esperando, tudo. Agora, votar 55 mil para uma festa, eu, conforme eu perguntei, Tiago, vocês, vereadores, vocês sabem, as pessoas chegam perto de vocês, comentam com vocês sobre as coisas que acontecem na Câmara? Não. Comenta com a gente que está na rua. Eu, meu Face bomba as coisas, porque eu estou na reunião da Câmara e eu falo todas as vezes. Eu pego o vídeo para as pessoas e falo assim, vai lá, vai na reunião da Câmara para você saber o que, que é dito, o que, que não é dito, o que, que é feito, o que, que não é feito. Eu frequento a reunião da Câmara, não é de hoje, há mais de 20 anos, da época do Gilson Lama, do senhor Ramiuca. Eu acho que da época dessa época que tem aqui é o Ailton Mendes e a Denise. O Rafael, acho que foi bem depois, não sei bem. Mas, então, eu já frequento a reunião da Câmara há muito tempo. Sobre os 5 minutos, Tiago, eu procurei saber, a gente, quando não tem ninguém, a gente pode falar 10 minutos, porque eu também já sabia disso, mas hoje eu liguei para me confirmar. Mas como tem mais gente para falar, então eu fiquei muito revoltada com isso. Se vota 55 mil reais para uma festa, que é uma festa popular, festa a gente faz qualquer tempo, qualquer hora. Eu faço uma festa na minha casa a hora que eu quiser, se eu puder. Não é verdade? Se eu estiver com tudo em dia na minha casa, eu faço uma festa. Agora, está tudo em dia aqui dentro da prefeitura? Verônica, não tem nada a ver com você, tá, meu bem? Você pegou o bonde andando porque você entrou de gaiato. Eu estou esperando um exame de audiometria há mais de 3 meses. Tá? Eu estou esperando. Lá no CIESP tem gente de São João, gente de Descoberto, gente de Mar de Espanha, gente de todo quanto é lado. Acho que eu falei da outra vez, não tenho bem certeza. E a gente de Bicas tem que esperar. Hein? Não, mas tudo bem, diminuiu a cota. Por que, que não manda para o CIESP de outro lugar? Aí o que, que acontece? O pessoal, eu fui lá no CIESP, eu consegui uma consulta com o otorrino lá. Eu não tenho plano de saúde, por isso que eu perguntei a vocês. Vocês não têm. Vocês já precisaram do hospital? Eu duvido quem nunca precisou do hospital aqui. Quem nunca precisou do hospital? Não queiram precisar. Não queiram precisar de ir para um 7º andar na Santa Casa. A minha filha chamava o 7º andar de Vietnã. Tá? Eu fui para o 7º andar, porque eu não podia pagar. Tá? Então, o que eu falo é isso. É 55 mil que podia ter remédio na farmacinha, mais médico no hospital, mais remédio. Eu falei assim, o hospital não é obrigado a ter esse remédio. Falaram que o hospital não é obrigado a ter o remédio. Mas se o hospital tivesse o remédio, eu compraria ali do hospital na hora e tomaria aquela injeção naquela hora ali. Estou certa ou estou errada, Tiago? Não pode vender. O hospital tem que ter esse remédio? Tem que ter, porque tem alguém que tem que tomar injeção lá. Então, o hospital tem que ter remédio. Então, tudo bem. O remédio passou, fiquei muito chateada, joguei no Face, falei, comentaram, e ainda falaram assim, tem um slogan aí, gente. Você esqueceu do slogan. Queremos festa. Foi o que colocaram no meu Face. Eu mostro para quem quiser. A segunda coisa é sobre PTU. Eu mostrei, falei da torre. Paulinho falou que colocaram a Globo no ar, né, Paulinho? Muito ruim, mas colocaram. Então, tem 7,99 aqui. Acho que é isso mesmo, não enxergo direito. 7 ou alguma coisa. Agora, tem duas cobranças aqui também que eu queria saber. Limpeza e conservação. Limpeza 14,22. Conservação de quê? Alguém pode me responder? Mas elas estão conservadas? A gente tem um fiscal de postura. Cadê ele? Tiago escutou falando com o Saulinho, eu ia tirar retrato ontem e apostar da falta de educação do povo. Infelizmente, a gente tem que usar esse termo. Na minha rua, ali perto, saindo da Blandina, tinha lixos espalhados, assim, um horror. Quem passa pelo Bar Santana, o caminhão de lixo passa. Ô, gente, se tem um fiscal de postura, é fiscal, tem que fiscalizar, não tem? O caminhão de lixo passa, daí 2 minutos a pessoa vai lá, pendura sacola de lixo nas árvores, as árvores ficam parecendo uma árvore de Natal, cheia de sacola de lixo. Então, aquilo estava um horror lá no meio da rua, tudo jogado, 3 sacos de lixo. Agora, eu vindo para cá, eu vi ali do lado do onde era o cacau, tem um saco branco de lixo enorme lá. Eu quero perguntar outra coisa. Alguém vê uma lata de lixo aqui em Bicas? Nas vias públicas? É conservação? Eu sei onde tem lata de lixo aqui. Tem 4 latas de lixo em volta da rodoviária e tem, acho que, 3 latas de lixo no jardim. Só. Anda em qualquer lugar. Tem uma lata de lixo, sim, em um lugar que me falaram. É um lugar que não passa ninguém. Aí, eu pergunto, conservação de que eu vou pagar aqui? Para onde vai esse dinheiro? Você vai lá, eu falei, eu tive numa cidade do Rio de Janeiro que tinha as latas de lixo nos postes, com plástico e o latão do lado. De piquiri tem o lixo que é sugado, já vai embora, já, não é? Tem um tratamento do lixo ali mesmo. O piquiri o quê, gente? É maior do que Bicas? Tem indústria, tem isso, tem aquilo tudo? Bicas tem o quê? Infelizmente, Bicas, eu falei que continua a mesmíssima.
Soraya, 9 minutos, conclua.
Eu coloquei no meu comentário. Infelizmente, continuamos na mesmice. O que é mesmice? Na mesma coisa de sempre. Tá? Eu frequentei reunião de câmara em Juiz de Fora, enquanto eu morei em Juiz de Fora. Eu ia em cada sala de cada vereador, eu tinha acesso a eles, aos assessores deles, e eu conseguia muita coisa com eles lá, através das coisas que eu tinha, que eu tinha o Museu Mariano Procópio, eu tinha que cuidar dele. Então, eu estava sempre lá na Câmara, eu precisava deles. Hoje, aonde que eu procuro alguém para mim poder falar sobre alguma coisa? Para mim não ter que vir aqui. Na Câmara? Direto na Câmara. Eu vou falar com a Denise, eu vou falar com o Rafael, eu vou falar com qualquer um de vocês. Que horas? Você, eu sei. É o que eu falei. Tem gente que tem um cargo de vereador. O que é ser um vereador? O que é ser administrar uma vereança? Saber uma vereança? Chegar aqui e colocar projetos, colocar isso, colocar aquilo, descer e não ser votado, não ser nada, não ter fazer nada e continuar do mesmo jeito. Há 20 anos eu conheço isso. Tá? Então, infelizmente, eu venho falar, eu não falo por mim, não, gente. Tá, muita gente, fala isso assim, gente, vai na Câmara, tá? Faz um programa de rádio, a Câmara teria que fazer um programa de rádio para poder esclarecer isso. Se quiser, eu vou lá e faço de graça, não precisa ninguém me cobrar nada. Acho que paga alguma coisa, a Prefeitura paga, a Câmara paga alguma coisa para a rádio. Ninguém escuta isso aí não, gente. Ninguém vê coisa que vocês colocaram não. Difícil é uma pessoa que escuta a reunião pela rádio. Tá? Então é o seguinte, tem que mostrar ao povo que o lixo passa a tal hora. Aí eu falo, eu não vou procurar o fulano, não, porque o fulano votou em mim. Ah, eu não vou procurar, vou dar uma multa no fulano, não. Ah, porque foi, né? Teve. Ah, foi o prefeito, é amigo do prefeito, é amigo do vereador, é amigo disso, é amigo daquilo. Ô, gente, que dane-se os amigos. Bicas está precisando de quê? De dinheiro. Bicas está precisando de saúde, está precisando de educação, está precisando de tudo. Mesmíssima. É a mesmíssima. Há 20 anos. Então, eu vou concluir aí. Tá? eu quero, eu não quero que continue na mesmíssima. Eu vou cobrar. Vou começar, eu estou cobrando, já tem 5 anos que eu estou cobrando o nome do cemitério. Ninguém tomou providência. Ninguém tomou providência. Nada. Acho que foi lá para baixo, não foi? Não foi feito nada. 5 anos. Falei, se quiser eu vou lá de graça, escrevo, igual aqui, ó. Pego lá, eu tenho lá em casa tudo, eu vou lá, pego a tinta, só me dá a tinta. E eu vou lá e escrevo, cemitério municipal de Bicas. Pronto. Tá? Agora, continuar na mesmíssima? É isso. Tá? É só isso que eu tenho para falar hoje. Mas pode esperar que eu vou falar mais, tá, gente? E vou, aí eu reivindico mais do que 5 minutos, porque ultrapassa. Ainda tinha muitos outros assuntos para me falar. Obrigado mais uma vez, desculpa, mas me pediram para falar.
Boa noite, obrigado, senhora Aido. Tem mais uma escrita aqui. Senhora Bárbara, por favor.
Presidente, vereadores e demais presentes. Meu nome é Bárbara
Costa.
Meu nome é Bárbara e eu sou mãe da Maria Clara, de 6 anos, portadora de TEA, transtorno do espectro autista. A minha realidade não é diferente da de muitos pais que têm filhos com necessidades especiais. No final do ano passado, a minha menina passou da educação infantil para o ensino fundamental. E nessa transição há uma formatura. E eu abri mão da minha menina participar da formatura por amor a ela e respeito às outras crianças. Porque aquele momento não seria um momento bom para ela fazer. Por conta do espectro autista, eles não têm muito discernimento das coisas, não têm a fala muitas das vezes, e poderia desregulá-la por completo. E aquele momento era um momento especial para aquelas famílias que estavam ali, né? Só que eu não, aquele meu sonho da formatura da minha filha não morreu naquele momento. Ele só foi prorrogado. Mas para que esse sonho se realize, assim como na minha família, entre tantas das outras, é preciso que as secretarias de educação, as secretarias de saúde funcionem. Que a inclusão seja uma realidade, deixe de ser uma teoria, para ser uma realidade. Porque se as crianças tiverem as terapias, né, se a saúde fornecer as terapias, a educação fizer com que se especialize cada vez mais na educação especial, a grande chance dessas crianças terem um futuro é muito grande. Então, eu gostaria de pedir, né, a secretária de saúde, a secretária de educação, que olhe com mais carinho e atenção para essas crianças. Porque é uma realidade muito dolorosa. Nossos filhos são muitas das vezes excluídos. Eu passo por momentos muito difíceis com a minha filha, mas eu nunca desisti dela. Eu sei que muitos pais aqui nunca desistiram de seus filhos. As mães, muitas das vezes, elas tem que abrir mão da sua vida profissional, assim como eu abri pela minha filha. E se a gente não puder contar com o poder público, com quem mais a gente vai contar? Porque as famílias querem fazer a parte delas, estão fazendo a parte dela. A minha filha tem 6 anos. E a cada dia que passa, a cada conquista, para algumas pessoas, a família que tem um filho especial, ela não sabe o que é pouco, porque tudo é muito intenso. Tudo que ele faz é muito intenso. Então, o que a gente pede é isso. A minha filha só tem 6 anos. Ela ainda não fala. E ela não fala porque ela não tem a terapia para poder ajudar ela a desenvolver a fala. Ela, com 6 anos, ela só fala não e o que é isso? Porque ela escuta eu falar. Então, eu peço que as secretarias estejam unidas. Eu não estou contra ninguém aqui. Eu não estou contra ninguém. Eu estou a favor daqueles que ainda não sabem falar. Pedindo para que as terapias sejam de forma regular. A gente entende que muitas vezes o profissional pede demissão, mas que essa recolocação seja feita de uma forma mais rápida, porque o tempo, ele é muito cruel com essas crianças. E um tempo desperdiçado hoje, ele não volta mais. Então, precisamos fazer hoje acontecer de forma rápida e objetiva para que essas crianças também tenham futuro como qualquer outra criança. Obrigada pela atenção e desculpa a emoção.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Você quer? Então, eu só queria comentar, eu estive com a Bárbara lá no hospital e a gente bateu um papo sobre muitas coisas e ela me pediu que viesse aqui. E nessa conversa que eu já tinha tido com outras mães que passam esse problema, inclusive eu já até deixei, eu tinha feito uma indicação para o psicólogo comportamental, que é uma coisa que estava faltando no município. E depois da nossa conversa, como eu tinha te falado, eu procurei a Verônica, conversei com a Verônica mais uma vez e assim, e a Verônica sabe dessa necessidade. Da outra vez que eu tinha conversado com a Cláudia, a Verônica tinha colocado um prazo, esse prazo assim, ele estendeu um pouco por causa de algumas coisas que a Verônica conseguiu me explicar e ela vai passar isso para vocês. Inclusive, eu fiz hoje mais duas indicações justamente voltada para os filhos de vocês, que eu sei dessa necessidade, por trabalhar na área de saúde, por conhecer um pouquinho a mais. Então, assim, e a Verônica vai, queria pedir à mesa aqui, se a Verônica pode responder ali rapidamente. Todos concordam? Verônica, por favor.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes. Eu queria aproveitar, vou responder para a Aida aqui rapidinho. Aida, como você bem sabe, e eu também sei, nós éramos do conselho, o hospital é gestão independente. E a parte da prefeitura perante o hospital está em dia. O repasse para o hospital é débito automático. Eu nem mando pagar. Automaticamente, todo dia do pagamento, já é descontado e o repasse é feito. E no mês passado, nós fizemos um auxílio financeiro de 110 mil a mais para o hospital. Então, se faltou medicamento lá, não é culpa da prefeitura, não. De repente, seja da greve, não sei por quê. Mas, assim, nós da prefeitura temos fazendo o melhor. E eu não entrei de gaiato na prefeitura, não, Aida. Não entrei de jeito nenhum. A gente estuda, tem conhecimento, eu estou ali graças aos meus méritos e da minha equipe mesmo. Bárbara, ambas, Roberta, né? Cláudia, desculpa. Vocês já tiveram várias vezes comigo, com o prefeito, com o Tiago. Tiago, obrigado pela oportunidade de esclarecer. O terapeuta ocupacional, o psicólogo, vocês tiveram uma sorte de a Vanessa, que era profissional, que compunha o quadro de psicólogos do município, estar atuando em gestão anterior. O processo seletivo foi feito em 2017 e ela participou, mas não teve pontuação suficiente, mas nós temos psicólogos no município. Mas não, nunca foi exigência que tivesse especialização em terapia comportamental. Então, infelizmente, ficou a desejar. Depois da procura de vocês, eu estive fazendo pesquisas, você mesmo me ajudou com alguns contatos, fiz contatos com os terapeutas ocupacionais para fazer pesquisa de preço do trabalho deles. Eu não posso colocar preço num trabalho onde eu não tenho experiência nem nunca executei. Então, foi feito isso tudo, fiz contato, qual seria a necessidade, qual seria a demanda, uma vez por semana, duas vezes por semana. E, como eu posso provar aqui, O terapeuta ocupacional não é um profissional do plano de cargos e salários da prefeitura, então a gente teve que fazer um credenciamento pelo processo de licitação. Não posso fazer um edital, porque ele não compõe o plano de cargos e salários da prefeitura. É um profissional novo, vamos dizer assim. Talvez possa vir a compor futuramente. Então, no dia 2/5, foi feito um processo de solicitação para a contratação desse profissional, que irá atuar 8 horas por dia, 2 vezes por semana. A licitação está aqui, está publicada no site da prefeitura, vai ser no dia 22/6. Hoje mesmo eu divulguei entre os profissionais que eu conheço para que eles venham, participem e disputem a vaga. Correndo tudo certo, aparecendo os profissionais, a gente faz o credenciamento. Acredito que se vai ser dia 22 de junho, acredito que em julho eles iniciem as atividades, resolvendo esse problema. A questão do fonoaudiólogo, nós temos 3 fonoaudiólogos também no município. Uma ficou gestante, saiu de licença maternidade. Pegamos o nosso edital realizado em 2017, começamos a chamar os próximos da lista. Um não quis, o outro aceitou, assumiu a vaga, assumiu o cargo. Dentro de 3 ou 4 meses, ele teve uma proposta de um emprego que não seria temporário, porque aqui era para cobrir uma licença maternidade, e pediu afastamento do cargo. Fomos na listagem, não tinha mais classificados. E ele pediu no final de abril. A licença maternidade venceu dia 6 de junho. Então, eu falei assim, no final de abril, até eu montar um processo, um edital, porque no edital antigo já não valia e nem tinha mais pessoas inscritas. Para a pessoa assumir uma vaga de 20 dias, ninguém vai querer. Aí direcionamos até para outros fonoaudiólogos, que também tem alguns problemas, não se adaptou, o local de atendimento não é o mais adequado. Então, até que a Juliane, que é a que saiu de licença maternidade, pediu afastamento no dia 25 de maio. Então, ou seja, eu não poderia colocar ninguém até que ela me desse uma posição. Ela solicitou por escrito, não quero mais a vaga, vou cuidar do meu filho. Então, foi solicitada a Secretaria de Administração a contratação de um novo profissional. No dia 7 de junho, foi publicado no site da Prefeitura também, um edital para contratação que ficou aberto do dia 11 de junho ao dia 15 de junho. Hoje foi passado para a Secretaria de Administração e Finanças, que vai publicar o edital dos classificados, a pontuação, dá o tempo para que eles possam recorrer, para então a gente poder fazer a contratação. Infelizmente, por mais que a gente queira fazer rápido, tem que ter o tempo de publicação, o tempo de recorrer do profissional, porque a gente precisa fazer o processo de seleção. Senão, depois, né, nossos amigos aqui vão puxar nossas orelhas lá. Então, Bárbara, por mais que a gente queira fazer rápido, não tem jeito. Eu não poderia contratar um outro profissional sem ter a certeza que a Juliana não iria voltar. Muitas vezes, para contratar um faxineiro para substituir nas férias, que às vezes vai substituir 5 faxineiros, eu não consigo, porque a vaga é temporária. Então, para 20 ou 30 dias, eu acho muito difícil a gente ter conseguido um fonoaudiólogo. E também não ficou descoberto, né, porque eu não tinha só um fonoaudiólogo no município, eu tinha 2. Estou aqui aberta para perguntas, se alguém quiser fazer alguma. Esclareci?
Sim, eu só queria fazer, assim, em uma das conversas, Verônica, a filha da Bárbara, ela tem 6 anos, ela é maiorzinha, né? E ela faz uso de fraldas ainda. E falou que ela tem essa dificuldade de encontrar fralda extra GG, né? Acima da extra G.
Seria P adulto? Essa a gente não tem licitado, né? Então, infelizmente, talvez a P adulta eu tenha licitado. A gente poderia tentar ela, né? Mas eu acho que vai ficar grande também, né? 6 aninhos. Infelizmente, né, o serviço de licitação nos amarra em alguma coisa, né?
Sim.
E a gente tem o fracionamento de licitação. A partir do momento que eu licito alguma coisa do mesmo gênero, eu abro uma nova licitação, eu posso ser condenada por fracionamento de licitação. A gente pode estar se programando para a gente fazer na próxima compra, adequar esse tamanho aí para ela.
Sim, eu fiz uma indicação aqui hoje também, depois a gente vai falar, que foi uma coisa questionada por muitos, assim, cumprimento da carga horária dos fonoaudiólogos. São 20 horas semanais.
Bom, com a implantação da biometria, eu acredito que os profissionais estão cumprindo. O Ministério Público exigiu a implantação no município. Eu já fiquei sem médico aí 60 dias por causa da biometria, porque estamos exigindo, estamos olhando horizontalmente para todos os profissionais, independente do nível de instrução, todos estão tendo que cumprir a carga horária. Fisioterapeuta, todos os profissionais, estou exigindo a cobrança da carga horária, porque com a biometria o profissional não tem como bater outra coisa no seu horário real.
Sim.
Está cumprindo, mas eles também fazem atendimentos domiciliares, fazem visitas fora do posto. De repente não está no posto, aí acho que o profissional não está, mas ele está atuando em domicílio também. Eu tenho alguns pacientes que podem servir de testemunha.
Tá, então o serviço do terapeuta ocupacional, em julho a gente já tem ele.
A licitação vai ocorrer no dia 22/6, às 14h30. Duas vezes por semana.
Duas vezes por semana. Tá bom.
E o novo fonoaudiólogo também, acho que essa semana encerra o processo do edital. Acredito que a gente também consiga contratar para julho. Como eu já disse, eu peço desculpas, mas infelizmente a gente também tem que dar prazos aos profissionais nos editais aí. Tá? Eu sei que, já te falei o quanto eu me comovo com essa situação de vocês, mas infelizmente eu tenho que cumprir leis. Tá? E do CIESP, ele é um consórcio, ele atende a 9 municípios, por isso que vai ver pacientes de outras cidades. Os de Bicas também estão lá sempre. Pode. Como assim? Transporte a gente fornece. Ela tem outro dia o TFD, a gente já faz. Há poucos dias mesmo ela me procurou, que precisou de uma consulta de urgência com um terapeuta ocupacional. Só que o transporte para a própria filha dela não é adequado, né, Bárbara? Ficar transportando, levar lá. O ideal é que tenha dentro do município mesmo. É o que a gente está tentando proporcionar.
É por isso que a gente está brigando aí.
É mais fácil pegar
para trazer para cá, isso.
E levar até uma unidade de saúde do que transportar, ficar uma hora de viagem para Juiz de Fora, chegar lá, pegar um local muito maior, depois voltar. Entendeu? A gente já vai ter no município. A gente já vai contratar para atendimento dos pacientes.
Está licitando,
de
Aida. O serviço de terapeuta ocupacional está licitando, dia 22.
Para atender os pacientes, as crianças de Bicas, não só os filhos dela, mas os outros que tiverem necessidade. É uma demanda nova, é um profissional novo no mercado e que vem surgindo com bastante força e a gente está tendo bastante indicação. Ultimamente também nós contratamos uma pediatra que, por sorte, ela tem formação em neuropediatria, está ajudando bastante também no diagnóstico desses casos e no acompanhamento também. Ela está com a gente, tem uns 60 dias, a doutora Edna aposentou. Aí foi uma sorte do destino. Eu não pedi que fosse especialista, mas veio no pacote.
Peroni. Meu Deus.
Qual é o nome? Quem é o
Uai, vamos dar sequência. Obrigado. Verônica, muito obrigado. É, espero que ela tenha tirado as dúvidas.
Mas o edital fala profissional que tenda de todas as idades. Oi? Sim, nós vamos ter. Vamos ter. Não. Não, psicólogo comportamental, não. No momento, ainda não. É, estamos providenciando. Hoje mesmo eu estou comprando junto com a assistência social, que está montando uma sala no centro de referência lá para atender as demandas do fórum com as situações de abuso sexual, né, João? Eles estão comprando uns brinquedos novos, aí eu peguei carona, vou comprar também. A licitação do vidro deu um problema com uma empresa que ganhou a licitação, não é adequada, então ainda não vou conseguir comprar o espelho. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com essas burocracias. Mas calma que vai dar tudo certo. A gente vai ter tudo adequado para vocês, tá? A gente pretende fazer da melhor forma, com o maior carinho. Isso faz parte da atenção básica. E isso, sim, é responsabilidade nossa, tá? É responsabilidade do município. Já a atenção de média e alta complexidade, infelizmente, é responsabilidade do governo federal e estadual. Então, assim, a parte hospitalar, a gente faz a nossa parte, né? A gente faz a interlocução, mas isso cabe ao governo estadual e federal. Agora, a atenção básica é responsabilidade nossa mesmo, tá?
Verônica, obrigado.
Muito obrigada a todos.
Vamos dar sequência aqui.
Tá?
Tá bom? É, entrada de proposições, os projetos, com a palavra o vereador Louro.
Presidente, é para apresentar aqui o projeto de lei complementar, número 1/2018, que altera a lei complementar número 3/93, que instituiu o Código de Posturas Municipal. Eu vou ler só a justificativa, senhor presidente. Justificativa ao projeto de lei complementar número 1/2018. Procurado por uma contadora local, mais especificamente a senhora Ariadna Maia, fui questionado sobre as exigências legais atuais adotadas para a emissão de alvará de licença para funcionamento de empresas. Tais exigências se encontram no nosso já defasado Código de Posturas, lei complementar número 3/93. Abrangendo os artigos de número 131 a 133, cuja reforma se faz necessária. Em reunião informal com o secretário de Fazenda, Paulo Fabiano da Silva, com o servidor Luiz Fernando Cadedos, do setor de arrecadação, e com a supracitada contadora, foram sugeridas alterações ao código, no intuito de facilitar tanto à administração quanto aos contadores a obtenção do alvará de licença. Sendo assim, elaborei este projeto de lei que for antecipadamente apreciado por todos os envolvidos e aprovado por todos. Esperando a anuência desta Casa Legislativa para sua aprovação, é o que me cabe justificar a sala das sessões da Câmara em 18 de junho de 2018. A Luiz Borges, vereador proponente. Esse é o projeto de lei, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos entrar nas indicações. A primeira indicação é minha, número 124/2018, senhor vice-presidente, que seja incluído o serviço de equiterapia para atendimento em diversas áreas, notoriamente no caso de tratamento de crianças com autismo. Justificativa. A hipoterapia, equiterapia ou ecoterapia é o método terapêutico educacional que utiliza os andamentos do cavalo com objetivo de desenvolvimento psicossocial, recurso para crianças e indivíduos com necessidades educativas especiais, entre eles deficientes físicos, atraso mental, autismo, entre muitas outras patologias. Contando com o apoio dos pares, Tiago Henrique, vereador proponente. Vamos seguir com a palavra o vereador Tanaúza.
Boa noite a todos. Indicação número 125/2018, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que providencie o corte de uma árvore e retirada de lixo na calçada da rua Aquiles de Paula. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos moradores do local, contando com o apoio dos pares, em 18 de junho de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Secretária de Saúde. Se ausentou? Mas a todos os presentes. Senhor presidente, tem uma indicação hoje, 126. Pela presente indicação, solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que envie proposta para o Ministério dos Transportes para que seja contemplado no programa de manutenção e conservação de estradas vicinais. Justificativa, o escopo do programa deverá conter ações de construção, manutenção e conservação de estradas vicinais que possibilitem a integração com rodovias federais, estaduais e municipais e integra o programa a denominação transporte terrestre atribuído ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. As intervenções de manutenção e conservação deverão obedecer ao Manual de Conservação Rodoviária do DENIT, no que couber ao escopo de programa. Para as intervenções de construção, o projeto de engenharia deverá obedecer ao Manual de Implantação Básica de Rodovia, com acompanhada licença ambiental prévia. Em 18 de junho de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Entrada de requerimento, vereador Louro, com a palavra.
Presidente, inicialmente o requerimento número 56, que solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa legislativa a listagem completa dos servidores que estão recebendo regularmente o pagamento da insalubridade. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento, sendo que cabia justificar a sala das sessões em 18 de junho de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente, requerimento 57, que solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa cópia impressa ou em mídia digital do pregão presencial número 50/2018. Justificativa, faço esse pedido para análise do mesmo, sendo que cabia justificar e contando com o apoio dos pares para aprovação do requerimento, sala das sessões em 18 de junho de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vou apresentar o meu requerimento, número 58/2018. Senhor vice-presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal competente, informe se os fonoaudiólogos estão cumprindo a carga horária de 20 horas semanais. Justificativa, faço pedido para conhecimento. Vamos passar para as moções. A moção minha, número 23/2018, senhor vice-presidente, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de repúdio a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando da Mata Pimentel, pelo parcelamento dos vencimentos dos servidores da educação. Justificativa. O governo do Estado divulgou na tarde dessa sexta-feira data de pagamento para a educação que fogem completamente da política praticada para as demais categorias do funcionalismo. De acordo com o governo, o valor que ele pagou integralmente para as demais categorias, R$ 3.000 para a educação, ele está parcelando de 3 vezes, ou seja, para a educação o governo está parcelando o que deveria ter sido pago numa única parcela, junto com os demais servidores estaduais. A discriminação da educação na política de pagamento que o governo do Estado está praticando é inaceitável, contando com o apoio dos pares. Tiago Henrique, vereador proponente. Tem mais uma moção, vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, moção número 24, moção de aplausos, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Fábio Santos Dias, pela conquista do Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu na cidade do Rio de Janeiro. Justificativa, no dia 8 de junho de 2018, Fábio Santos Dias, atleta da equipe... O Diego reclamou aqui das palavras em latim, agora é palavra em inglês. Abutin, BTT, Brazilian Top 10, venceu o Rio Fall International Open, que é um campeonato organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é a mais antiga organização de jiu-jitsu do mundo. Essa modalidade de campeonato acontece em várias partes do mundo e faz parte do calendário mundial, onde contou com mais de 3 mil atletas inscritos em 3 dias de competição no Tijuca Tênis Clube, berço dos primeiros campeonatos de jiu-jitsu no Brasil. Fábio lutou na categoria faixa roxa, categoria meio pesado, Master 2, onde se sagrou campeão após finalizar seu adversário na final. Além deste importante recente título, em maio deste ano, também ganhou o Rio Open Internacional, o primeiro Open do Rio no ano na mesma categoria. Esta moção é uma forma de reconhecimento pelo brilhantismo e glória da conquista, mas também para valorizar os atletas de nossa cidade e incentivar a prática de esportes e a disciplina que podem trazer na vida das pessoas, principalmente para as crianças e jovens. Temos vários atletas despontando em vários esportes. Vejo ser o momento ideal para o apoio tanto do setor público como privado, para encaminhamento dos nossos jovens e para que, através da disciplina que a vida de atleta requer, possam brilhar ao representar nossa cidade ou na principal função do esporte, torná-los cidadãos de bem. Em 18 de junho de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Vereador Louro, com a palavra.
É só um pedido para transmitir para o vereador Denise, vice-líder do governo, e o líder, vereador Rafael. Não, é porque eu estive conversando outro dia com o fiscal de posturas, o Bruno. Aí questionei a ele sobre identificação que ele não tem ainda. Acho que deveria falar para providenciar. Falei, mas como é que você faz? Aí eu chego para a pessoa e falo que eu trabalho na prefeitura e que eu sou fiscal de postura. A maioria acredita, tem uns que desconfiam. Então, sim, sim. Aí eu perguntei isso a ele, ele reclamou de falta de identificação. Passar para o executivo, por favor.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Assuntos urgentes? Alguém? Não? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão e segunda votação PLO número 26 de 2018, que dispõe sobre a revisão geral anual e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação, PLO número 26 de 2018, que dispõe sobre a revisão geral anual e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 19 de 2018, que obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras e adicionais noturnos pagos aos servidores públicos. Em primeira discussão. Sim, claro. Vereador Louro.
Eu estava esperando para ver se algum colega ia querer se manifestar. Eu acho assim, eu no ano passado apresentei esse projeto de lei que acabou não sendo nem apreciado pelo plenário, ou foi apreciado, não lembro, acho que não, creio que não. Não passou pelas comissões, eu acho. Não passou pelas comissões, salvo engano. E tornei a apresentar esse ano. Entendo algumas justificativas de alguns colegas quando falam na questão da ingerência, por criar uma ínfima rotina administrativa. E qual é a rotina? Depois do troço pronto, a própria prefeitura escaneia aquilo para publicar no site, a tempo e a modo, como deveria ser feito. Então, a rotina que é criada é um servidor entrar no e-mail, anexar e enviar para a Câmara. Só isso. Simples. Coisa de um minuto. Existe a rotina? Existe. A gente tem que reconhecer que existe. Mas tem algumas coisas que são simplesmente, acho que ridículas de se discutir, devido ao trabalho mínimo que se tem com a questão. E eu lembro aqui, de certa vez, e foi até engraçado, que até hoje, porque as leis simbicas também são feitas para não ser cumpridas, senhor presidente. Se vocês virem nesse papel de vocês aí embaixo aí, ó, tá escrito aí, não tá? Papel reciclado, menor custo ambiental. Lei Municipal 1416/2009. Só a Câmara que usa o papel reciclado, é lei. E só a Câmara que usa, o município ainda não usa. E aqui, essa lei, também, eu acho engraçado, que ela foi vetada pelo prefeito à época, prefeito Honório, sob a alegação de que eu estaria gerando despesa. Exatamente quando eu disse na lei que teria que ter se escrito aqui embaixo. Despesa. Usou esse artifício para vetar a lei. Eu, em conversa com ele, ele me disse até que nem sabia disso. Não sabia. Segundo ele, teria partido isso da procuradoria sem o conhecimento dele. Aí mandou retirar o veto. Nem chegou a ser votado por nós. E essa questão da rotina administrativa é a mesma. Nos dois casos aqui, tanto no PLO que a gente está votando agora, no 19, quanto no 20, que vem em sequência, cria-se sim, eu tenho que reconhecer isso, uma rotina administrativa. Mas é uma coisa de um trabalho tão ínfimo, tão ridículo, que eu acho que não pesa para ninguém, não é problema algum. Hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho enviado para lá todos os meses, requerimento, pedindo, hora extra, pedindo, e eles respondem da mesma forma. O que a gente vai evitar aqui nesse caso é um simples apresentar de requerimentos, apreciação da casa, para mandar para lá, para receber de volta. É simplesmente criar a regra para que a gente receba essa informação. Até porque eu acho que isso deveria estar disponível no portal da transparência. A gente entra no portal da transparência do Estado, por exemplo, ou do governo federal, seja lá qual for. Se você quiser acessar aqui o valor, que quanto ganha o juiz de bica, você vai ter acesso ao salário dele, a todos os benefícios. Se tem hora extra, se não tem, se tem auxílio paletó, auxílio carrinho de mão, o auxílio diabo que for, está lá. Aqui a gente não consegue acessar. Aqui a gente entra, acessa o salário do servidor, está lá o valor cheio, ou líquido até, valor líquido, salvo engano, que ele recebeu naquele mês, mas você não consegue ter acesso a nenhuma outra informação. Acho que deveria ter esse acesso ali, mas como não tem, por isso que eu apresentei esse projeto de lei, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação PLO número 20/2018, que obriga o envio de editais de seleção simplificada para a contratação de servidores ao Poder Legislativo Municipal. Em primeira discussão.
PLO, senhor presidente. Eu, até votando os dois projetos, Vossa Excelência, acho, tem lá a minha opinião, mas acho que, como Vossa Excelência pede por requerimento, só vou me preparar para a segunda votação em relação à penalização. Se Vossa Excelência tem competência para determinar penalização num projeto deste. Então, na segunda votação, eu venho e falo que sim ou que não em relação a só esse item. Mas concordo com o projeto, porque isso aí também acho que tem que ter mesmo. É bom que, olha, às vezes dá tempo de o edital fazer uma correção. Eu acho que isso é importante. Quanto mais pessoas... Isso ajuda. Não pense que não ajuda, não, que ajuda a administração. Só fico levantando essa questão em relação a um artigo em relação à penalização, que eu não sei se é competência, tá? Mas vai ter meu voto favorável.
Em primeira discussão, mais alguém? Vereador Louro.
Por final.
Vereador Louro, com a palavra.
Não, assim, eu compreendo as colocações também da vereadora Denise. Realmente tem um artigo lá que eu falo sobre a nulidade, que eu dou o prazo de 48 horas depois, acho que é 48 horas, depois do edital publicado, para que a prefeitura faça chegar na Câmara. Da mesma forma, publicou, eles obrigatoriamente têm que escanear aquilo, jogar no site. Jogou no site, se não quiser, não precisa nem enviar o edital, é só mandar um WhatsApp para a Câmara e falar assim, ó, o link para o edital está aqui, foi publicado. Beleza. É só comunicar, porque geralmente o que acontece, e não vou entrar no mérito aqui se é por querer ou não, se é de propósito, não vem ao caso, os editais são publicados e demoram a entrar no site. Às vezes mais tempo do que o prazo de inscrição. Essa semana mesmo aconteceu um caso. Que venceu dia 15, sexta-feira, e não estava no site, eu só tomei conhecimento depois. Falha minha, que poderia ter lá no quadro, não olhei, estava lá publicado, mas só tomei conhecimento depois. Então é isso que a gente quer evitar, que a gente tome conhecimento do edital depois dele acontecido, pela demora, às vezes, a falha administrativa de publicar esse troço no site a tempo e a hora. concordo em partes com a vereadora Denise, quando ela diz isso, eu realmente não tenho essa certeza, vereadora, porque lá no artigo 3º, salvo engano, eu coloco que é passível de nulidade o processo, se a Câmara não for informada. Tenho minhas dúvidas com relação a isso, não tenho certeza absoluta, mas a anulação de qualquer ato do Poder Executivo passa por essa casa, independente de estar na lei ou não. Né? Qualquer edital publicado lá, portaria, decreto, se for votada aqui a nulidade do ato, a Câmara tem esse poder. Então, não vejo por que não se ter esse alerta impeditivo na lei. Mas respeito a posição da vereadora e acho até que não é nem a questão só do voto. Não é esse ponto, não é outro? Achei que você estava falando desse ponto. Tá. E de qualquer forma, vereadora, assim, temos instrumentos, né? Temos emendas, você é apresentada, apreciada. Ok. Eu entendo. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão as indicações. 125. O vereador Tanaúza, em discussão. Ninguém? Pulei. 126 do vereador Rafael. Pulei. 124. Minha indicação. Pulei. Vamos passar para os requerimentos. Requerimento do vereador Louro, 56 e 57. Em discussão. Alguém? Em votação. Requerimentos 56 e 57. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 58, de minha autoria. Em discussão. Ninguém? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para as moções. Moção número 24, vereador Rafael. Em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção de repúdio, de minha autoria, número 23, em discussão.
Pelo senhor presidente, cumprimentar a vossa excelência.
Vereadora Denise.
E dizer que parece que o governo emitiu um contra-cheque, fake news. Emitiu um contra-cheque, vai pagar tal dia e não pagou. Depois pagou. Só que esqueceu dos aposentados, que eu acho aí um desrespeito, que a pessoa trabalhou, está contando com aquele dinheiro, vive só daquilo, e recebeu R$ 1.500 só, o pessoal que trabalha recebeu até o valor de R$ 1.500, né, no outro dia, e os aposentados não receberam nada. O aposentado não recebeu. Então, e a gente sente com as pessoas estão sentidas, estão passando uma situação complicada de atrasar suas contas, não poder pagar suas contas e não poder se organizar e ainda tratar a educação de forma diferenciada, como Vossa Excelência falou. Pagou a saúde, pagou a polícia e a educação ficou. Entendeu? A educação ficou separada. Quer dizer, eu acho, eu estou dando apoio à Vossa Excelência em relação a isso. E em solidariedade aos profissionais da educação, aos aposentados, eu sou também aposentada, então a pessoa vive com isso, né? Conta com aquilo, não tem mais como trabalhar, às vezes, o profissional. Né? Porque o novo, às vezes, arruma até um bico, mas a pessoa aposentada está contando com aquilo, ela trabalhou para viver, chegar no final de vida e contar com aquilo, e não está podendo contar. Então, só para dar esse aval.
Obrigado, vereadora. Mais alguém em discussão? Vereador Louro, com a palavra.
Presidente, mais uma vez eu solicitar a Vossa Excelência para assinar em conjunto. Concordo.
Sim.
Em partes, a moção de repúdio. Não vou discordar de algumas colocações. Assim. Primeiro, fechando a questão na situação dos servidores da educação. Não é exclusividade dos servidores da educação.
Sim.
Servidores da assistência social, servidores do administrativo do governo, todos os outros servidores de todas as áreas, meio ambiente,
e vai por aí afora, todos estão recebendo dessa forma. Os únicos que estão sendo aí, vão botar entre aspas, né, botar uma aspas nisso, porque não é os privilegiados, saúde e segurança pública. Privilegiados entre aspas, porque também recebem escalonado. Parece que quem recebe até 3 mil recebe numa parcela só, quem recebe acima disso recebe em duas parcelas ou até três. Então, assim, é só para deixar esse como é que fala, esse adendo de acho até que poderia incluir na moção de Vossa Excelência, né, porque são todos os servidores do Estado, exceto os servidores da segurança pública e da saúde. Só isso.
Claro. Vereador Rafael, com a palavra.
Também, mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo e pedir para assinar em conjunto, né? Também uma situação caótica em que vivemos, né, o governo do Estado tá parecendo até pior que com o Rio, né? O Rio está tomando algumas medidas, mas é muito complicado realmente. A minha irmã faz parte da trabalha, né, na educação de Minas, além dos atrasos, já é escalonado, né? E está tendo atraso no escalonamento do pagamento. Então, assim, é questão de... A gente sabe de toda a dificuldade financeira que o país passa, o governo do Estado, o município, mas vale isso é para a gente refletir também. Quando eu falei na semana passada, o vereador Diego citou aqui o compromisso da Câmara, né, do ano que vem, para honrar, para que o município honre o pagamento do ticket, né, que foi um valor que esse ano contou com uma dotação extra, né, que foi verificada no orçamento, mas a preocupação para os anos seguintes. Então, é nesse aspecto. E o que eu converso muito com o prefeito Honório, a Denise já o conhece, já é amiga do prefeito há muito mais tempo, e sabe dessa preocupação que ele tem, né, Denise? De fazer tudo com o pé no chão para não deixar de pagar em dia. Ele fala que funcionário dele, ele nunca pagou... deixou atrasar. Então, assim, tudo que a gente vai pleitear, né, não é, parece que fica parecendo só o vereador de oposição, né, os vereadores, a gente vai também, a gente cobra muita coisa do prefeito, mas ele, tudo para tomar uma decisão, seja qualquer que for, vocês já têm uma experiência já desses 2 anos, ele tem muito pé no chão quanto a isso, medo de causar uma consequência no orçamento futuro que possa inviabilizar o pagamento em dia, né? Eu acho que isso é salutar, é primordial, né? Todo mundo trabalha, tem direito a receber realmente em dia, independente das dificuldades, mas eu acho que chegou num ponto extremo as finanças do Estado, e não é só o pagamento de funcionário, né? Porque os municípios também estão com os repasses atrasados. Por vezes eles são acertados, mas continuam. Eles continuam. Parece que há pouco tempo foi acertado e atrasou novamente, né? Então está um caos realmente. Principalmente na questão salarial que o senhor enfatizou, né? Mas tem a questão dos municípios, tem. A Verônica está ali. Parece que na saúde também, né? Tudo recai sobre o município, né? A gente sabe que eu não estou aqui escondendo também a questão da União, né? A responsabilidade da União, que também está tomando algumas atitudes totalmente, eu sou totalmente contra, principalmente na saúde, né? Mas a gente vê a farmácia básica, que é muito reclamada, a questão dos remédios, né? Muitos remédios são fornecidos pelo Estado, também não estão sendo fornecidos. A Verônica está aí para também desmentir, se for o caso. Então a gente sabe muitas dificuldades que os municípios vêm passando, né? É uma cascata, né? Mas por todas as dificuldades, a gente vê que o governo do Estado perdeu realmente o norte, né? Não sei se tentou implementar algumas ações e piorou, está totalmente sem controle realmente. E é de se lamentar. A gente vê pessoas que recebem salário, tem servidores do Estado que recebem menos de um salário, né? Eu já vi casos, e com pagamento atrasado é lamentável mesmo.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. E um vereador inscrito solicita ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.